O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação, Leandro Yamin.
Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões.
O trem é a saudade de um tempo que passou.
Ou a metáfora da passagem, da decisão importante, da vida que vai mudar.
Trens e estações, este é o tema deste Travessia, a música brasileira em revista, aqui na Central 3.
Lembra o povo alegre
Ao som de Milton Nascimento, Ponta de Areia tem início travessia ferroviário, um travessia sobre todas as metáforas que tem a estação de trem, o trem, as passagens, tudo que envolve o ir e vir e que inspirou os poetas da música brasileira. Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero.
Pois é, Fernando Vives, que tema interessante, que tema que traz essa coisa metafísica aí, né? Como a gente já pensou em fazer vários temas sobre transporte aí, mas se você fizer um tema sobre carro, você vai falar normalmente sobre carro.
É.
Ou no máximo sobre uma menina que o cara pega com o carro. O trem, ele tem essa magia, né? Que traz, que é essa coisa de falar sobre a vida. Sim. A morte, a transformação.
É. Isso é sobre passagens, lindo, né? De passagens.
É.
E, enfim, é exatamente isso. E tem um cheiro de interior, né? O trem, geralmente, ou o cara vai da cidade pequena pra cidade grande, ou da cidade pequena pra cidade pequena.
Eu acho que é bem lembrar, tem essa coisa de nostalgia. Até porque o trem parou de existir no Brasil.
Exato,
esse,
né?
É o mais triste de tudo então, isso.
Tem,
né?
Cheiro de interior e tem cheiro
de passado.
De passado,
né? Exato.
E também cheiro de subúrbio, né?
É, exato.
Bom dia, boa noite, boa tarde, Matias Pinto, que hoje substitui à altura o nosso amigo Leandro Yamin, que está aqui conosco. Aliás, ele não está aqui conosco, quem está aqui conosco é o Matias. Sempre lembrando, antes de começar o Travessia, nós temos a página no Facebook, procure lá Travessia Podcast, onde temos atualizações de notícias da música brasileira e dos próprios podcasts. E temos também a nossa lista de músicas no Spotify, só procurar lá Travessia Podcast. E começamos com um clássico absoluto do disco Minas, de 1975, que é não só um dos grandes discos da música brasileira, mas também de discos em geral. Eu, pessoalmente, sou apaixonadíssimo e eu colocaria essa numa lista de 50 grandes discos
sem
da humanidade.
Sem dúvida.
Entendeu? Ponta de Areia, né? Música, letra pra variar do Fernando Brant, e feito com a música com Milton. Ponta de Areia, na verdade, é um distrito de caravelas na Bahia, que marcava o início da ferrovia Bahia-Minas. Foi construída em 1882 para pegar a madeira do interior de Minas. Ela foi terminada em 1966, ali na época que a grande maioria das ferrovias do Brasil foram terminadas. Temos muito poucos trens de passageiros hoje no Brasil.
Pois é.
Se não me engano, em Minas, Espírito Santo, ali
Minas,
na região.
Minas, Espírito Santo, tem outro aqui no Paraná, mas são poucos, pouquíssimos.
Eventualmente turísticos, né?
É.
E é curioso, eu conheço um mineiro, na verdade, que ele diz que o que mais identifica Minas, identifica o mineiro, a personalidade do mineiro, não é a comida, o pão de queijo, não são as montanhas lá de Pé de Ouro Preto, não é a história, não são as Minas Gerais, que era onde os escravos trabalhavam. É o mar, porque é ausência, psicanaliticamente é ausência que o mineiro é tarado pelo mar, né? E essa ferrovia indicava exatamente isso. E disse assim, tem todo esse clima de passado, de nostalgia, de um tempo que já passou. Ponta de Areia, ponto final da Minas, Bahia, estrada natural que ligava Minas ao porto, ao mar. Eu acho bonita essa parte que ele termina, uma até curtinha, né? Maria Fumaça não canta mais, para moças, flores, janelas e quintais. Na praça vazia um grito, um ai, casas esquecidas, viúvas dos portais. Lembra um pouco aquele poema do Cidadezinha Qualquer, do Drummond, né? Pomar, amor, cantar, eita vida besta, meu Deus, as poças na janela. É uma imagem muito interiorana,
muito,
né?
Muito,
de que o tempo demora pra passar. É um clássico absoluto, uma música lindíssima pra começar.
A voz lindíssima do Milton, né?
No melhor momento do Milton, né? O disco Minas e depois o disco Gerais, logo na sequência, que tem todo... É quase uma continuação.
Exato.
Um do outro. E agora a gente já emenda com outro clássico, ainda mais clássico, talvez.
Pois é.
Que é o Trenzinho Caipira, do Vila Lobos.
Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar. Lá vai ciranda e destino, cidade de noite a girar. Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar, cantando
Correndo pela Serra do Luar, correndo entre as estrelas a voar. No ar, no ar, no ar. Serra, vai pelo mar.
Fernando Vives, um clássico, como você disse, o Trenzinho do Caipira, na voz de Edu Lobo aí, 1978, do álbum Camaleão. Por que que esse é um clássico mais clássico? A gente tava fazendo essa brincadeira aqui. Porque essa canção, é uma canção, né? Tem a letra aí que a gente ouviu, então é uma canção mesmo. A música, ela é um outro, era um clássico da música erudita brasileira, né? Ele faz parte das Baquianas, do Heitor Villa-Lobos, grande maestro, grande compositor erudito brasileiro. As Baquianas, eles são uma série de 9 composições que o Villa-Lobos, ele compôs entre 1930 e 1945. Meio misturando a coisa, temas do folclore brasileiro e da... E com um estilo meio do Johann Sebastian Bach, por isso que Baquianas. E aí tem a tocata da Baquiana número 2, é um dos movimentos aí da Baquiana número 2, que é esse o Trenzinho do Caipira. Que todo mundo já ouviu essa melodia, né? Mas, obviamente, essa música não tinha letra, é uma composição clássica. A história da letra também é muito deliciosa. O Ferreira Goulart, ele é um cara que, tipo, ele é maranhense, tipo, ele já tinha, sempre teve uma proximidade com música, mas música pop, ele música popular, né? Ele tinha um programa de rádio lá em São Luís. Mas ele se casou quando ele já mudou pro Rio, e a esposa dele, ela era muito fã do Villa-Lobos. E ele não conhecia nada do Villa-Lobos até então, ele não tinha essa proximidade. Um dia ele conta numa crônica que recebeu pra Folha de São Paulo, que ele um dia à tarde pôs pra tocar a Baquiana número 2, e quando ouviu essa melodia do movimento do Trenzinho do Caipira, a tocata, ele ficou maravilhado, achou uma coisa linda, e realmente é uma coisa muito tocante. Sim. Porque tem essa mimetização do trem, né, e tem essa coisa... brejeira, né? É lindo. E aí ele ficou com vontade de fazer uma letra pra isso. E não conseguiu. Não conseguiu. Depois de muito tempo, depois que ele já quando ele escreveu o Poema Sujo, ele tava morando em Buenos Aires, exilado, tava em 1975, voltou aquela história lá da tocata, das Baquianas, e ele resolveu, conseguiu, pegou, sentou e fez uma letra lá, lembrando de umas viagens que ele fazia com o pai dele de trem lá em São Luís. Ele disse que ele fazia algumas viagens de trem lá num trem que passava pelo interior, acho que era entre Maranhão e o Piauí, acho que era Teresina, São Luís, não sei exatamente qual que era a viagem que ele fazia, mas ele passava por uns pantanais lá no interior do Nordeste, que tinha muitos pássaros, então ele lembrou disso aí e fez essa letra muito bonita, esse poema muito bonito. Mas ele não fez uma letra, na verdade, ele fez um poema. Poema que foi publicado pela Civilização Brasileira, do Enio Silveira, em 1976. Ele, quando ele escreveu, ele até falou assim, ele não fez uma letra, ele falou assim, olha, ele fez uma observação, para ser cantada com a Baquiana número 2, tocata. Então era assim, é pra você ler o poema escutando ao som daquela canção. E foi, ficou por isso mesmo. Um ano depois que ele voltou pro Brasil, em 77, o Edu Lobo falou: olha, eu queria tocar, queria cantar, queria gravar essa música aí que você gravou. E falou, beleza, aí tinha um probleminha ali, porque a mulher do Villa-Lobos, ela não pagava direito autoral pra quem fazia letra pra música do Villa-Lobos. Com alguma razão, né? Porque imagina, aí era muito fácil.
É uma festa, né?
Você pega uma música do Villa-Lobos, faz letra e você se dá bem, né? Então, na verdade, quem ganhou o direito autoral desse primeiro disco aí do Camaleão foi só o Edu Lobo com essa música. Pra compensar o Ferreira Goulart, o Edu Lobo pôs o Ferreira Goulart como parceiro de outra música lá do disco, X, só pra ele ganhar algum troquinho nessa história aí. E depois a história acabou. Mas essa história dessa música, essa canção, virou uma canção, né, na verdade, que é muita gente, eu confesso que eu não conhecia a letra do Ferreira Goulart, eu fui conhecer agora. Eu conheci
do primário, pesquisando, minha professora passou pra gente.
Eu só conhecia a música do Villa-Lobos, não conhecia a letra. E ficou uma beleza, né, ficou muito bonita, né.
Ficou muito bonita, e agora, veja que curioso, se você ouve o Travessia com frequência, talvez você já saiba, e o Caio evidentemente sabe, Ferreira Goulart que compôs a música pro nosso grande compositor erudito, que dialogava muito com o popular, e também compôs a versão em português de Borbulhas de Amor, do Fagner.
É bom sempre lembrar, finado Ferreira Goulart, aí, grande acadêmico, imortal.
Imortal Ferreira Goulart. Falando em trenzinho do Caipira, continuamos com a música sertaneja agora, de Raul Torres e Florencio.
Pitando sete, começa a namoração. É trem sem hora marcada, correndo na disparada, com falta de lotação. Às vezes tem pressão demais, outras vezes farta pressão.
Mulher dos seus 30,
mulher dos seus 30 anos, que já teve desengano, ficou noiva e não casou. É trem que saiu lotado, na reta deu resultado, e na subida parou. Esse é trem que teve força, agora farta vapor.
Mulher beirando 50,
mulher beirando 50, que quase não aparenta e passa bem disfarçada. É trem que já correu linha com máquina picadinha, agora tá reformada. A carga quando é demais, esse trem não puxa nada.
A mulher namoradeira,
a mulher namoradeira, casada diz que é solteira, enganando a mocidade. Esse é trem que sai do trio, quando entra no desvio, com muita velocidade. É trem que tem maquinista, mas não tem capacidade.
Vamos arrematar,
a gente pensando bem, a mulher é como o trem, em todo ponto de vista, o trem faz o itinerário, ele só chega no horário, quando tem pão maquinista. Se a mulher não anda direita, isso é culpa do foguista.
Raul Torres e Florencio, Caio Quero, 1940, que é o ano da primeira gravação dessa música na voz deles. Já apareceram aqui antes, a gente fez a música do Chico Mulato, que era uma música bastante triste, que era a grande precursora da música sertaneja, né? E o Raul Torres, ele tem essa importância de ele ser o cara que não vou dizer que ele patenteou, né, o que merecia ter patenteado, mas ele é o cara grande, talvez o primeiro nome fundador da música sertaneja, tal qual conhecemos a moda de viola. Essa música é do parceiro dele, João Pacífico, mas ele fez carreira cantando com o Florêncio. Então não é a primeira vez dele aqui no Travessia. E essa é uma música engraçadinha com fundo machista, né? Porque na época era quase era uma tentativa de elogio da mulher, que evidentemente hoje a gente lê hoje não é um elogio. Então ele compara uma mulher a uma locomotiva, a um trem. Ele começa falando da mocinha dos 17, que tem todo o furor hormonal da adolescência, né? Que é como o trem sem hora marcada, correndo na disparada com falta de lotação. E aí ele vai aumentando, né? Mulher dos seus 30, que já teve desengano, que é o trem que saiu lotado na reta, deu resultado, na subida parou. E ele vai fazendo isso até o... Daí ele tem a mulher beirando 50, que quase não aparenta, bem disfarçada, é trem que já correu linha, com maquininha pintadinha, agora tá reformado. Então ele vai fazendo essa coisa que era pra ser um elogio, mas hoje isso é muito deselegante, isso é muito machista.
No mínimo, mais que deselegante, né?
Exatamente, né? Deselegante pegar leve. E ele termina lá o raciocínio dele, que a mulher namoradeira, casada, diz que é solteira, etc. Pá, mas ele diz que o problema, assim, a mulher quando entra no desvio com muita velocidade, é trem que tem maquinista, mas não tem capacidade. Ou seja, fala que se a mulher procurar outro, é por falta de competência do marido. Ou seja, tá aqui porque é um registro histórico, né? Mas é uma música, e é uma música muito popular no interior de antigamente. E enfim, fica como registro histórico, mas de fato as mulheres que estão ouvindo talvez vão ficar um pouco bastante aborrecidas. Mas agora a gente vai pro samba dos anos 30, falar da Revolução de 32 com o Almirante.
Da língua de uma sogra infernal, eu comprei um trem blindado pra poder sair do carnaval. Mulata por seu encanto, muito eu levei na cabeça, porém agora eu duvido que isso outra vez aconteça. Do seu palado feitiço, seu povo caso de fato, mandei fazer em São Paulo mulata, um capacete de aço. Meu bem, pra me livrar da matraca, da língua de uma sogra infernal, eu comprei um trem blindado pra poder sair no carnaval. Mulata, quando eu te vi, logo pedi anistia, pois os seus olhos lançavam terrível fuzilaria. E pra ninguém aderir ao nosso acordo amoroso, botei na porta de casa mulata um canhão misterioso.
Trem blindado dele, Braguinha João de Barro, na voz do inesquecível Almirante, Carnaval de 1933. E falando em Carnaval de 33, imagina o que tinha acabado de acontecer. Você lembra o que tinha acabado de acontecer, Caio, que era? Em 32?
Pois é, né?
A nossa, entre aspas, Revolução Paulista.
Entre aspas, né?
Porque, na verdade, foi só uma disputa de poder, né? Primeiro carnaval do pós-guerra, então, um clima ainda tenso no Brasil, porque São Paulo tinha perdido a guerra, o Brasil estava tentando se pacificar, a coisa estava meio... O pavê estava totalmente desandado ainda naquele momento. E aí tem essa marchinha feita pelo João de Barro, que, na verdade, fala de um trem, que é um trem blindado para conquistar o coração da mulher e tal, mas faz várias referências à própria guerra.
Pois é.
A Guerra Paulista. Então fala, meu bem para me livrar da matraca. A matraca, que é um instrumento, né, usado até por criança e tal, usado um instrumento um tanto infantil, que foi usado na Revolução, na falta de armas, os caras...
Os paulistas
que tocavam a matraca.
Os paulistas, eles lutaram com a Polícia Militar de São Paulo.
Exatamente. Na verdade,
não tinha exército. Então
exatamente.
Eles fingiam que tinha uma metralhadora.
E chacoalhava a matraca para tentar fazer com que as tropas do Getúlio achassem que eles tinham metralhadores.
E não tinha.
E era só uma matraca. E aí ficou, a partir daí também ficou a voz de matraca, uma pessoa que é uma matraca, uma pessoa que fala demais.
Exato.
Porque reproduz o barulho, né? E ele fala, meu bem, para livrar da matraca, da língua de uma sogra infernal, etc. Daí fala do feitiço da mulher, daí fala, mandei fazer em São Paulo, mulata, um capacete de aço, que é justamente lá para se livrar dos coices da mulher, assim, que era uma mulher um pouco difícil. E é curioso, ele fala, mulata, quando eu te vi, logo pedi anistia. Tava rolando a campanha da anistia lá.
Exato.
A gente já tocou aqui também num sobre política, num sobre história, na verdade. Então tava todo mundo pedindo anistia para as pessoas que te apoiaram, os paulistas, etc. E ele aproveita e já coloca isso daqui. Pois os teus olhos lançavam terrível fuzilaria, para ninguém aderir ao nosso acordo amoroso, botei na porta de casa, mulata, um canhão misterioso. Então ele faz... A melhor coisa do sambinha do carnaval é isso, né? Ele pega o tema do momento, e era um grande tema do momento, tenso, e ele faz um sambinha bonitinho lá, que era um grande marcha de carnaval. Muito animado, que começa com como o Matias aqui falou no intervalinho aqui, começa com o som do trem, que não poderia faltar aqui. Alguma música tem um som do trem, né? Enfim, e agora a gente vai ouvir Pedro Pedreiro com Chico Buarque de Holanda.
Pedro Pedreiro, terceiro, esperando o trem. Manhã parece, espera também. Para o bem de quem tem bem, de quem não tem, ninguém. Pedro Pedreiro fica assim pensando, o tempo passa. A gente vai ficando pra trás, esperando, 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 esperando o sol, esperando o trem, esperando o aumento desde o ano passado para o mês que vem. Pedro Pedreiro pensei, esperando o trem. Manhã parece, carece, espera também. Para o bem de quem tem bem, de quem não tem, vintém. Pedro Pedreiro espera o carnaval e a sorte grande no bilhete pela federal todo mês. Esperando, 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 esperando o sol, esperando o trem, esperando o aumento para o mês que vem. Esperando a festa, esperando a sorte e a mulher de Pedro, esperando um filho pra esperar também. Pedro Pedreiro, penseiro, esperando o trem. Manhã parece, carece, espera também. Para o bem de quem tem bem, de quem não tem, vintém. Pedro Pedreiro, tô esperando a morte, ou esperando o dia de voltar pro norte. Pedro não sabe, mas talvez no fundo espere alguma coisa mais linda que o mundo, maior do que o mar. Mas pra que sonhar se dá um desespero de esperar demais? Pedro Pedreiro quer voltar atrás, quer ser pedreiro, pobre nada mais sem ficar. Esperando, 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 esperando o sol, esperando o trem, esperando o aumento para o mês que vem. Esperando um filho pra esperar também, esperando a festa, esperando a sorte, esperando a morte, esperando o norte, esperando o dia de esperar ninguém, esperando enfim, nada mais além da esperança aflita, bendita infinita do apito de um trem. Pedro Pedreiro, pedreiro, esperando. Pedro Pedreiro, pedreiro, esperando. Pedro Pedreiro, pedreiro, esperando o trem. E já vem, que 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 já vem.
Esperando, enfim, nada mais além que a esperança aflita, bendita e infinita do apito de um trem. Chico Buarque de Holanda, 1966. De novo, falamos do programa passado aqui, no programa sobre Choro e Lágrimas, da canção Olê Olá, E, de novo, voltamos a esse disco aqui, que é a reflexão do homem, do pedreiro aqui, né? Do homem popular, do trabalhador, do proletário, na estação de trem, pensando na vida, né? É o Pedro Pedreiro que espera o carnaval e a sorte grande do bilhete pela Federal todo mês. E é muito curioso que a música tem o ritmo de um trem, né? Uhum. Que vai, então, outras músicas aqui que a gente já tocou e que vão tocar também tem esse diálogo. Sim,
tem essa coisa da sonoridade trem, né? Tem uma que a gente já tocou em outra ocasião, que foi aquela Maria Fumaça do Cleiton Cledir também. Sim, que faz essa coisa.
Exatamente.
Tem muitas músicas que trazem essa coisa, né? Do som do trem.
Parece que é fácil, né? O ritmo do trem, assim, do trem andando, que pode ser associado a um ritmo musical, né? Mas é muito interessante, o Pedro Pedreiro começa a filosofar, o que dialoga muito com a esquerda naquele momento, que o Chico Buarque estava inserido, ele é amigo do povo do Grupo Opinião, da Nara Leão, que era o trabalhador pensando em como ele vai melhorar de vida, que era um tema muito da esquerda naquele momento. E ele diz, Pedro Pedreiro esperando a morte, esperando o dia de voltar para o norte. E aí o Chico reduz o tom da voz para falar, mas Pedro não sabe, mas talvez no fundo espera alguma coisa mais linda que o mundo. E vai, e por aí ele vai
lindo.
Com essa coisa, né? E ele termina dizendo a frase que eu disse no começo, né? Esperando enfim nada mais além da esperança aflita, bendita, infinita do apito de um trem. Que já vem. E aí o que já vem vira o ritmo do trem. Que já vem, que já vem, que já vem. A música, ele começa a falar isso rápido. Ou seja, o trem chegou. E aí o Pedro Pedreiro vai embora pra casa na sua vida cotidiana. Mais um grande clássico.
Grande clássico.
Início do Chico com 20 e qualquer coisa anos de idade.
É no mesmo disco do...
Exatamente. Que é o que
a gente falou do meme.
Exato.
Que voltou agora esse meme aí, né?
Exatamente. E agora a gente vai ver Caetano Veloso, O Trem das Cores.
A franja da encosta, cor de laranja, capim rosa chá, o mel desses olhos, luz, mel de cor ímpar. O ouro ainda não bem verde da serra, a prata do trem, a lua e a estrela, anel de turquesa. Os átomos todos dançam, madruga, reluz neblina. Crianças cor de romã entram no vagão. O oliva da nuvem chumbo ficando pra trás da manhã, e a seda azul do papel que envolve a maçã. As casas tão verde e rosa que vão passando ao nos ver passar. Os dois lados da janela e aquela num tom de azul quase inexistente, azul que não há, azul que é pura memória de algum lugar. Teu cabelo preto, explícito objeto, castanhos lábios, ou pra ser exato, lábios cor de açaí. E aqui trem das cores, sabe os projetos, tocar na central. E o céu de um azul celeste, celestial.
Fernando Vives, 1982, do álbum Cores e Nomes. Caetano Veloso, a gente ouviu agora com Trem das Cores, que esse nome é meio bobo, né? Quando eu conheci, não, parece uma música de criança, né?
Você tá falando mal do Caetano.
É, olha, isso é raro, hein? Mas enfim. Música, mas a música, o nome é meio bobo, mas a música é belíssima. Uma descrição das cores maravilhosas que você podia ver na viagem, uma viagem entre Rio e São Paulo de trem. Foi essa viagem no final dos anos 70 aí que foi feita, né? É interessante que eu lembro, não sei se você vai se lembrar, mas quando a gente era moleque, assim, sei lá, talvez começo de adolescência, voltou uma época esse trem de prata. O trem de prata que era o trem de luxo. Era um trem de luxo que fazia São Paulo e Rio. Tanto que ele fala prata do trem, que ele fala de várias cores, uhum. fala da lua e da prata do trem, que ele chamava-se trem de prata. Esse era um trem luxuosíssimo, caríssimo a passagem. Não andei nesse trem, mas quero fazer essa saída, Estação da Luz e ir até a Central do Brasil. Imagina que maravilha ter isso aí. Eu adoraria poder fazer essa viagem.
Né? Eu cheguei a pegar o trem de passageiro ainda no interior, eu sou de Jundiaí, e lembro de visitar minha tia-avó em Rio Claro, no fim dos anos 80. Eu achei o máximo aquela coisa de pegar a Litorina, eu acho que era Litorina, de ir pra lá e andar. Eu lembro que margeava o Rio Piracicaba, eu ficava encantadíssimo com aquilo.
Pois é.
E o trem vagão restaurante, né?
Hoje cara, dia, é o melhor meio de transporte, é muito legal.
Hoje a gente vai pra Europa, né? Tipo, eu lembro quando eu fui pra Europa pela primeira vez e cheguei na Alemanha e entrei no trem. Falei, meu Deus, eu vou andar de trem de novo.
Exato.
A gente fica muito besta, é um negócio tão ridículo.
Exato. Né? Banal, né? Infelizmente é isso. Foi sucateado isso aí. A gente tinha isso aí. O pior é isso, a gente já teve e perdeu, né? Enfim. Mas o legal dessa música toda aí, que além das paisagens que ele descreve, ele tem um olho aí, cor de mel aí, que ele tá descrevendo aí. E de quem é esse olho, né? A grande questão que se fica aí. E essa música, ela é uma homenagem a uma música que na época estava namorando o Caetano Veloso. Que é ninguém mais, ninguém menos que Sônia Braga. Né? É interessante isso aí.
A mulher dos anos 70.
A mulher dos anos 70 e começo dos anos 80, né? O Caetano tava muito bem nessa época aí. E é engraçado que ele na entrevista, que a Sônia Braga deu uma entrevista pra Isto É, falando, você tava namorando? Tá namorando? Não, não tô namorando mais, mas eu tava com um namorado que fez uma música pra mim. E ela toda orgulhosa aí do fato do Caetano ter feito essa música pra ela numa viagem que os dois estavam fazendo entre Rio e São Paulo aí, que ele descreve belíssimamente como o Caetano normalmente faz. E é legal, o Caetano, ele tem uma tradição, digamos assim, de homenagear pessoas, não só mulheres, mas homens também, nas suas canções, né? Tem Trem das Cores, que ele fez pra Sônia Braga, Vera Gata, pra Vera Zimmerman, olha aí que beleza. Nossa,
né? Grande, saudosa Vera
Zimmerman. Rapt Camaleô, que é quem, você sabe?
Não.
Regina Casé?
É mesmo.
É mesmo, é mesmo. E aí, aqui todo o Leãozinho, que fez pro Dadi, Menino do Rio, pro Petit, que era um surfista lá, e aqui todo mundo, que a gente tava falando antes aqui da gravação, que é... Tigresa, que muita gente associava a Sônia Braga, e o Caetano depois deu uma entrevista pro Nelson Motta, falou assim, olha, tem alguma coisa de Sônia Braga nessa música? Talvez tenha, porque eu tava com ela nessa época aí, mas essa música é pra gloriosa Zezé Motta. Interessante, né?
Muito interessante o raciocínio de Caetano Veloso. E agora a gente vai pro grande parceiro dele com Expresso 2222.
Começou a circular o Expresso 2222, que parte direto de Bom Sucesso pra depois. Começou a circular o Expresso 2222 da Central do Brasil, que parte direto de Bom Sucesso pra depois do ano 2000. Dizem que tem muita gente de agora se adiantando, partindo pra lá, pra 2001 e 2 e tempo afora, até onde essa estrada do tempo vai dar. Do tempo vai. Do tempo vai. Segundo quem já andou no Expresso lá pelo ano 2000, fica tal estação final do percurso, vida na terra mãe concebida, de vento, de fogo, de água e sal. Oi, de água e sal. De água e sal. Ô, menina, de água e sal. Começou a circular o Expresso 2222, que parte direto de Bom Sucesso pra depois. Começou a circular o Expresso 2222 da Central do Brasil, que parte direto de Bom Sucesso pra depois do ano 2000. Dizem que parece o bonde do morro do Corcovado daqui, só que não se pegue, entra e senta e anda. O trilho é feito um brilho que não tem fim. Oi, que não tem fim. Que não tem fim. Ô, menina, que não tem fim. Nunca se chega no Cristo concreto, de matéria ou qualquer coisa real. Depois de 2001 e 2 e tempo afora, o Cristo é como que foi visto subindo ao céu. Oi, subindo ao céu, num véu de nuvem brilhante, subindo ao céu. Começou a circular o Expresso 2222, que parte direto de Bom Sucesso pra depois. Começou a circular o Expresso 2222 da
central do Brasil, que parte direto de Bom Sucesso pra depois do ano 2000.
Classicaço aí do Gilberto Gil, hein, Fernando Vives? Expresso 2222, do álbum de mesmo nome, grande álbum do Gil, 1972. O álbum, ele tem Oriente, tem Back in Bahia, é o álbum da volta de exílio do Gil. Enquanto o Caetano voltou meio pra baixo aí do exílio, o Gil voltou muito, muito cheio de ideias, aí gravou, tem muita música que não é dele, tem Pipoca Moderna, e tem essa grande canção aí, que eu acho que é Que todo mundo conhece, é um dos clássicos do Gil, essa canção aí, Expresso 2222. Que ele tem algumas características, né? Ele é meio um baião falando de futuro, né? Ele tá falando aí dos anos 2000, as pessoas que pegam esse Expresso aí e vão pro ano 2000. Tem uma coisa futurista aí falando com um baião, que é uma coisa que não era tão comum nessa época, né? Associar o futurismo com um ritmo aí tão regional aí. O Gil no site dele, aí, só que o Gil explica um pouco essa música no site dele, é interessante, é uma coisa que eu não tinha notado. Ele conta que ele estava em Londres ainda, ele voltou com essa canção, começou a circular do Expresso 2222. E ele fala que quando ele morava lá na Bahia, ele pegava um trem, e ele acha que ele não tem certeza muito, mas ele fazia muitas viagens de trem lá em Salvador e tal, Ituaçu, Nazaré das Farinhas, e ele acha que tinha um Expresso 2222, ele tem essa imagem na cabeça dele que tinha esse Expresso. Mas ele começou a anotar em Londres num caderninho aí essa canção e não conseguiu dar continuidade dele. Só quando ele voltou pro Brasil, ele conseguiu fazer terminar a música aí. Ele fala que Bom Sucesso, ele gostava do lugar do Rio, mas ele só pôs por causa da rima mesmo aí. O Expresso e Bom Sucesso aí, não tem nada de Bom Sucesso. Aí ele fala que ele fala sobre, no site dele, ele fala sobre as metáforas da canção, que isso pra mim não era uma coisa evidente. Ele fala, as metáforas da canção. É evidente que a ideia de viagem expressa na letra está ligada a drogas, aos modificadores e expansores de consciência da época. Era um tempo de muita maconha, LSD, mescalina. Eu não achava que essa música falasse sobre isso, mas quem tá falando é o próprio Gilberto Gil em seu site, né?
A gente tá falando de 72, né?
Pois é, e o Gil é um cara que experimentou tudo na vida, religiões, tudo que expandia a mente naquela época ali. E fez essa música um clássico aí da MPB, né?
É um baita clássico da MPB. O Expresso 2222. Estou muito curioso com essa coisa da viagem de ácido. Ele também não tinha reparado
nisso. Eu nunca tinha pensado nessa música por isso, mas enfim.
Tá aí. E agora a gente vai falar na mesma época com Ivan Lins.
Mala boba aí parado em frente à estação do trem. Você com essa fala cega pega a mala, dá tempo ainda de ficar. Calmaria por neurose, campo por cidade grande, os seus pais e seus amigos por estranhos não se troca. Os seus pais e seus amigos por estranhos não se troca. Deixa o trem seguir. Deixa o trem, deixa o trem seguir. Parado em frente à estação do trem. Você
com essa fala cega. Pega a mala, dá tempo ainda de ficar. Calmaria por neurose, campo por cidade grande. Os seus pais e seus amigos por estranhos não se troca. Os seus pais e seus amigos por estranhos não se troca. Deixa o trem seguir. Deixa o trem.
Deixa o trem seguir, primeira vez do Sosa de Leandro e a mim, Ivan Lins, aqui no Travessia, o segundo disco dele, 1971, canção de Ivan Lins e Ronaldo Monteiro de Souza, que era o seu grande parceiro à época. Nesse momento ali, o Ivan Lins, ele já tinha dado algumas músicas para Elis Regina, foi aí onde ele se revelou. Ele era daquela geração de músicos universitários do Rio que estava surgindo ali, ele, Gonzaguinha, etc. E ele ganhou projeção nacional, não só por conta da Elis Regina, mas a partir disso também, porque ele apareceu no famoso show da época que a Globo bancou, que era o Som Livre Exportação.
Sim.
E que eram os feras da MPB, mas as revelações daquele momento. E Deixa o Trem Seguir, que era uma clara influência do Clube da Esquina, por quem ele era amigo lá do povo e também era apaixonadíssimo. E aqui temos a importância da estação e da coisa interiorana do interior. É uma pessoa que vai deixar, né, deixar a cidade pequena, as pessoas dela, para tentar sorte na cidade grande. E o interlocutor ali, o cantor, tentando dizer: não faça isso, né? Deixa o trem seguir, então é isso, né? Calmaria por neurose, campo por cidade grande, os seus pais e seus amigos por estranho não se troca. É tipo, não vá. Não fez muito sucesso, tanto que esse disco... acabou fazendo com que o Ivan Lins repensasse a carreira dele. Ele ficou um pouco mais pop na sequência disso.
Ele tem uma carreira interessante, né?
Ele tem uma carreira interessante. Ele começa de fato isso nesse contexto de música ali.
Um
pouco Milton Nascimento.
E tinha uma coisa meio política. Ele tem que lembrar, que a gente lembra, ele já falou uma vez dele. Ele começou meio no grupo do Gonzaguinha, amigo. Exato. Meio próximo do Aldir Blanc. Lá tinha uma coisa meio política no Ivan Lins lá, que foi abandonado lá depois que ele virou um cara pop mesmo.
Exato,
né?
Ele foi totalmente pro pop. E aí ele passou a fazer mais sucesso mesmo, mais canções de amor, que é o grande o filé mignon da carreira dele, né?
Eu tava conversando com a Mônica Vasconcelos, que é uma excelente cantora que vive lá em Londres, trabalha lá comigo, e ela tava dizendo, a gente tava falando sobre Ivan Lins essa semana, por acaso, porque ele vai fazer um show em Londres, e ela tava falando, nossa, ele no Brasil ele acabou sendo um cara que faz muito tempo que não faz show no Brasil, ele acabou sendo, sumiu, né, Ivan Lins aqui. E ele, na verdade, ele faz muito sucesso no exterior, vai se apresentar em Londres agora, na semana que vem, se não me engano, e eu não sabia, mas o Sting gravou músicas dele.
Não, eu não sabia.
Pois é, ela me contou que o Sting gravou. Então você vê que o respeito que ele tem lá fora, né? Que aqui no Brasil ele foi um pouco mais escanteado aí. Mas...
E esse vai ser um programa em breve, né? A gente já falou isso faz tempo, pra gente fazer as músicas brasileiras gravadas por caras lá de fora.
Pois é.
Né? Essa daí então não é. Já tá na tua lista, Caio. Enfim, agora a gente vai pra Sérgio Sampaio.
Fugi pela porta do apartamento, nas ruas estátuas e monumentos. O sol clareava num céu de cimento, as ruas marchando invadiam meu tempo. Viajei de trem, eu viajei de trem, eu viajei de trem. Eu viajei de trem, eu vi.
ar poluído polui ao lado. A cama dispensa e o corredor. Sentados e sérios em volta da mesa, a grande família e um dia que passou. Viajei de trem, eu viajei de trem, eu viajei de trem, mas eu queria. Viajei de trem, eu só queria. Viajei de trem. Marte, mas eu só queria ficar à parte, sorrindo distante de fora no escuro. Minha lucidez nem me trouxe o futuro. Viajei de trem, viajei de trem, viajei de trem, viajei de trem. Queria estar perto do que não devo e ver meu retrato em alto relevo, exposto sem rosto em grandes galerias, cortado em pedaços, servido em fatias. Viajei de trem, eu viajei de trem, eu viajei de trem, mas eu queria. Eu viajei de trem, eu só queria. Eu viajei de trem, mas eu queria. Eu viajei de trem, eu só podia. Eu viajei de trem, eu só queria. Eu viajei de trem, eu só queria. Grandes sobre mim, eu vi seus olhos grandes sobre mim.
Fernando Vives, tem uma cidade no interior do Espírito Santo?
Pois é,
que, Caio, porque quero... tem uma, deve, eu acho que deve ter uma, eu nunca fui em Cachoeira do Itapemirim, mas deve ter uma estátua do Sérgio Sampaio lá, que é o grande cantor que saiu de lá, é, dessa cidade pequena aí, não, tem outro cantor aí, mas aí é menor um pouco.
Tô começando a ficar muito irritado que todo o programa a gente tá falando de Cachoeira do Itapemirim, é Luz Del Fuego.
Pois é.
É o Sérgio Sampaio, é o Robertão, é o que Robertão. Você despreza. Tá tudo, todo o programa tem Cachoeira Itapemirim aqui.
Pois é. Ouvimos aqui então Viajei de Trem, Sérgio Sampaio, 1973, seu álbum de estreia desse grande cantor capixaba, compositor capixaba, super interessante, um cara tido como maldito aí. Sérgio Sampaio que sempre, ele, o pai dele era funcionário público, se não me engano, lá, mas ele, o pai dele tinha uma bandinha, era maestro da bandinha, então ele sempre teve muita ligação com música, foi DJ de rádio. E mudou, a gente vai ter uma sequência de dois personagens agora no Travessia pra terminar, que são ligados. Ele mudou pro Rio de Janeiro, se apresentava lá, e ele foi descoberto pelo produtor da CBS, um produtor da gravadora CBS, um cara, um executivo lá da CBS, que se chamava Raul Seixas. Foi descoberto pelo Raul Seixas cantando, o Raul Seixas chamou ele pra CBS, ele gravou um compacto chamado, com duas canções, Coco Verde e Ana Juan, e aí o Raul já tava com umas ideias meio... piradinhas, malucas na cabeça do Raul. Não era o Raul Seixas ainda, não tinha cantado. Era o
Raulzito, né?
Era o Raulzito, era um cara que tinha feito a sua coisa na Bahia, lá, Raulzito e os Panteras, mas ele tinha abandonado.
E ele chegou querendo ser roqueiro, mas o povo da CBS falou, não, você vai ser produtor.
Ele virou um executivo lá. Só que aí ele pegou e fez um disco com o Sérgio Sampaio em 71, eles fizeram um disco que ficou na história aí, que era o Raul, Sérgio Sampaio, Miriam Batucada e Ed Star, que tem esse grande nome já, que é a Sociedade da Gran Ordem Cavernista, apresenta a Sessão das 10. Que foi o disco que apresentou o Sérgio Sampaio, e o Raul Seixas, e a Miriam Batucada, e o Ed Star pro mundo aí. Grandes outros personagens aí também. E esse era um disco meio uma ópera rock, uma coisa bem diferente do que tava se fazendo nessa época. Imagina, 72, 71 aqui no Brasil.
Experimentação total.
Exato. E aí o Sérgio Sampaio saiu já da CBS, já porque o Raul já começou a carreira dele também, eles continuaram amigos a vida inteira e tal. Em 72 ele mudou pra Philips, a Fonogram, e aí gravou a música que todo mundo conhece, o Sérgio Sampaio, que é a música lindíssima, que é Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, que gravou como um single, né? Ele participou do Festival Internacional da Canção de 72, mas não ganhou. Mesmo assim, foi um estouro no carnaval e naquele ano de 72 e vendeu 500 mil cópias. A partir dessa música, ele foi gravar o primeiro CD dele. CD que é delicioso, é um maravilhoso CD de 73, que é cujo nome Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, que tem essa canção. E tem a canção que a gente ouviu aqui agora do Viajei de Trem aí. Que que aí fala muito mais essa. O trem não é tão importante quanto a existência, né, nessa canção aí, né?
É muleta pra falar de filosofia.
Como a gente vai falar daqui a pouco da próxima aí também. Enfim, o Sérgio Sampaio, depois disso, ele fez tanto sucesso com Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua e ele não soube lidar muito bem com a história. Ele era um cara tímido e tal. Ficou com uma fama de meio de maldito aí. Gravou outros discos até os anos 80 que não deram muito certo. Foi cada vez dando menos certo, digamos assim. Já nos anos 80, embora tivesse muitas composições, já tocava em barzinho meio zoado.
Amargurou, né?
E é isso, o cara bebia muito, assim como o Raul. Morreu em 94 aí, com uma pancreatite em decorrência aí do álcool. Enfim, mas, como sempre, muito tem que ser relembrado sempre esse grande compositor capixaba aí, esse grande prócer de Cachoeira da Pemirim. E agora a gente vai na próxima aí, que a gente vai encerrar outra vez, é com outro amigo dele, o cara que descobriu ele, né?
Exatamente, o Raul Seixas com Trem da Sete.
Belíssima canção, só do Raul, né? Trem da Sete é uma canção só do Raul, de 74, que a gente vai ouvir agora. Trem da Sete é do grande álbum dele, que foi o álbum que fez mais sucesso do Raul, foi Gita, né? Essa homenagem ao Bhagavad Gita, que é o livro sagrado do hinduísmo. E essa canção, ela é maravilhosa, por quê? Porque muita gente fala, tem várias interpretações sobre essa música, porque ela começa como parece uma coisa meio caipira, meio brejeira, de um trem de interior aí, o céu azul, mas depois ela vira uma música obviamente e claramente mística, né? Ela vira uma música que termina com nada menos que o juízo final, né? Deus deslizando em nuvens de mil megatons, e as trombetas dos anjos, uma coisa maravilhosa. Que é essa coisa tão do Raul, né? Que é misticismo misturado com a coisa brasileira e com rock and roll, que é tão interessante aí. Muita gente, tem a impressão que ela fala sobre, tem gente que acha que ela tá falando sobre a morte, mas tem uma interpretação, que eu tava lendo um artigo da Cibele Simões Ferreira Kerr Jorge, numa revista científica de semiótica da PUC de São Paulo, que ela fala que, na verdade, ele está falando um pouco sobre, assim como outras músicas que ele fala, inclusive a música Novo Aeon, que é do disco depois do Gita, que é o nome do disco, né? Ele está falando da vinda de uma nova era, na verdade, né? Quando ele fala que até o trem traz as cinzas, o velho Aeon era, né? Então agora está trazendo a era de Aquários. Então já tinha essa coisa nova era aí do Raul, que depois vai ser muito mais. Em outras canções desse disco do Gita, também tem muito das parcerias dele com o Paulo Coelho, fala bastante essas coisas também. E nessa canção aqui, lindíssima, que a gente vai ouvir agora, né?
A lindíssima, não é a primeira vez que ele fala de trem, né? Ele também tem aquela. Tem outra canção que agora eu não vou lembrar o nome, mas que é famosa dele também, ó, que fala de trem. Mas enfim, ao som de Raul Seixas, nós terminamos esse travessia especial sobre trens e estações, com parada final na estação do juízo final do Raul aí.
Pois é.
Obrigado, Matias Pinto. Obrigado, Caio Quero, pela parceria.
Obrigado.
Boa noite, boa tarde, bom dia pra vocês. Até a próxima.
Oi, oi, o trem vem surgindo de trás das montanhas azuis. Olha o trem. Oi, oi, o trem vem trazendo de longe as cinzas do velho Éon. Oi, já é vem fumegando, apitando, chamando os que sabem do trem. Oi, trem. Não precisa passagem, nem mesmo bagagem no trem. Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Pois o trem está chegando, tá chegando na estação. É o trem das 7 horas, é o último do sertão, do sertão. Oi, olha o céu. Já não é o mesmo céu que você conheceu, não é mais. Vê, oi que céu. É um céu carregado e rajado, suspenso no ar. Vê, é o sinal das trombetas, dos anjos e dos guardiões. Oi, já é vem. Fumegando, habitando, chamando os que sabem do trem. Oi, é o trem. Não precisa passagem, nem mesmo bagagem no trem. Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Pois o trem está chegando, tá chegando na estação. É o trem das 7 horas, é o último do sertão, do sertão. Oi, olha o céu. Já não é o mesmo céu que você conheceu, não é mais. Vê, oi que céu. É um céu carregado e rajado, suspenso no ar. Vê, é o sinal das trombetas, dos anjos e dos guardiões. Oi, lá vem Deus. Deslizando no céu entre brumas de 1000 megatons. Oi, oi o mal. Vem de braços e abraços com bem num romance astral.